Dessa oportunidade de, por 4 semanas, trazer uma série de mensagens sobre o livro de Ruth. O livro de Ruth é um livro que fala muito comigo, eu sei que fala muito também com vários irmãos, né? E eu estive lendo e ouvindo algumas pregações, algumas ministrações sobre o livro de Ruth, e uma ministração me chamou muito a atenção, que é a ministração do pastor John Piper. E ele traz uma ministração muito gostosa sobre cada capítulo do livro de Ruth. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje, né? Sobre Ruth. Abra sua Bíblia aí, no livro de Ruth, capítulo 1. Nós vamos ler o capítulo 1 inteiro, do versículo 1 ao versículo 22. Ruth 1, do 1 a 22. Irmão Pedro, por favor, sente ao lado do irmão Val, para que ele possa compartilhar também esse texto da palavra. Alguém mais? Acho que só. Livro de Ruth, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 22. Eu não li uma tradução da linguagem da Bíblia Viva, mas talvez traga um pouco mais de confusão. Vamos ler a linguagem de hoje. Diz assim a palavra do Senhor. Todos abriram? Amém? E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra. Ruth, capítulo 1, versículo 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso os homens de Belém, de Judá, saíram a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Ele era um homem, e era o nome deste homem Elimeleque, e sua mulher Noemi, e seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém, de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos filhos de Noemi, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus filhos e seu marido. Então se levantou ela com suas noras e voltou ao campo de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu-se falar que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera, e suas noras com ela. E indo elas caminhando, pararam, voltarem para a terra de Judá. E disse Noemi às suas noras: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, elas levantaram a voz alta e choraram muito. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que quereis ir comigo? Tenho ainda meu ventre mais filhos, para que vocês possam se casar e terem maridos? Voltai, filhas minhas, ide embora, pois já sou muito velha para ter marido. E ainda que eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e viesse a ter filhos, vocês esperariam para que eles fossem grandes? Deter-vos-ei por eles, sem tomardes maridos? Não, filhas amadas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmo. Portanto, a mão do Senhor me desgraçou-se contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse a Noemi: Eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me insista para que eu te abandone. não deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida ela ir com ela, deixou de falar. Assim, pois, foram ambas até chegarem a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e dizia: não é esta Noemi? Porém, ela dizia: não me chamem de Noemi, chamem de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez retornar. Porque tomais por mim chamar de Noemi? O Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Assim Noemi voltou, e ela com Ruth, a moabita, sua nora, que veio dos campos de Moab, e chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. Amém? Vamos orar, pedir que o Santo Deus, Todo-Poderoso, nos dê iluminação, orientação e exortação através dessa palavra. Pai, nós nos colocamos diante da tua presença. Queremos ouvir a tua voz, Senhor, e precisamos que o seu Santo Espírito venha nos revelar a tua palavra. Deus, usa a minha boca como canal de bênção, Senhor. Deus, na vida de cada um. Assim como o Senhor falou, Deus, comigo durante todo esse período, eu quero, Deus, de verdade, permitir-me ser usada como vaso para que os teus filhos também possam ouvir a tua voz. Fala, Senhor, fala conosco, Pai. A porção de cada um, o Senhor já prepara agora, Pai, para que cada um receba a sua porção. Em toda distração, tudo aquilo, ó Deus, que é contrário à tua palavra, Deus, toda mente vagando, Senhor, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Queremos simplesmente, única e exclusivamente, dar voz ao teu Espírito neste momento. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Bom, primeiro, para que a gente possa entender um pouquinho dessa história de Noemi, a gente precisa conhecer um pouco antes, né? Se você voltar ali uma página da sua Bíblia, volta aí uma página da sua Bíblia, o último versículo do capítulo de Juízes vai falar que naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Você achou aí? É o último versículo. Esse livro de Ruth, ele foi escrito, como diz logo no começo do capítulo, ele foi escrito na época dos juízes. O que era isso, a época dos juízes, né? Foram mais ou menos 400 anos em que não houve rei em Israel. O povo pecava contra Deus, e então esse povo era castigado por Deus por causa de seus pecados, por causa de seu comportamento lascivo, por causa de toda sorte de pecados que eles cometiam contra Deus. E então, um belo dia, o povo se arrependia, pedia socorro a Deus, e aí o Senhor, todo misericordioso, porque toda misericórdia provém de Deus, ia lá e levantava um juiz. Então ele levantou Débora, ele levantou vários outros juízes. E esse juiz, então, ia à frente do povo, livrava o povo. E o povo voltava a pecar. Deus voltava a ter misericórdia do povo. E Deus voltava a levantar o juiz. E o povo voltava a pecar. E assim foi por 400 anos. Neste meio período aí, então é escrito o livro de Ruth. O livro de Ruth não tem um autor definido. Nós não sabemos a quem o Senhor, né, inspirou, a quem o Senhor revelou este livro, mas é um livro que fala muito conosco. E o Senhor nos deu hoje, com o nome dessa pregação, a obra de Deus em momentos difíceis. A obra de Deus em momentos difíceis. Se você só ler esse primeiro capítulo de Ruth, você já vê logo de cara. Ah, tá vendo? Ruth e Noemi e Orfa não se deram muito bem. Não foi muito bom para elas. Mas se você começar a entender algumas coisas, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender: Elimeleque, ele era descendente, né, era um filho de Deus, e ele morava na cidade de Belém. Você leu aí, ele morava, ele vinha da cidade de Belém, né, da província de Judá, e ele então morava em Belém. A gente precisa entender algumas coisas. Primeira coisa, a palavra Belém, o nome Belém, significa casa do pão. Casa do pão. E aí você lê logo no começo falando assim, olha, houve fome na casa do pão. É meio contraditório, né? Houve fome na casa do pão. Houve fome na casa do pão. Elimeleque, o nome Elimeleque quer dizer, o meu Deus é rei. Meu Deus é rei. E aí se você começa a entrar no contexto, você entende assim. Houve fome na casa do pão e um homem chamado o meu Deus é rei vai para a terra de Moab. Moab, para que você saiba e entre no contexto, você deve lembrar da história de Ló. Ló, que saiu ali, né? Deus pede para que ele saia no momento da destruição, Sodoma e Gomorra, a mulher de Ló, apegada a seus bens, apegada a sua vida, olha para trás, se torna uma estátua de sal, e Ló então vai para as montanhas com suas duas filhas. As duas filhas de Ló, estando lá sozinha, lembra-se que, bom, nós precisamos ter descendência, não temos outro homem aqui. Embebedaram seu pai, uma em cada noite, e tiveram relações incestuosas com seu pai, e dessa relação nasceram dois filhos, e um dos filhos é Moab. Moab, então, é descendente, os moabitas são descendentes de Moab. E esses descendentes de Moab é uma terra tão pecaminosa, adora tantos ídolos, tão promíscua, tão errada, que o Senhor proíbe o povo de Israel de chamar os moabitas para participar das assembleias em Israel. As assembleias, todo mundo sabe, assembleia é uma igreja, né? Quando estamos em um culto, mais de 10 pessoas, estamos deliberando sobre a palavra de Deus, isso é igreja, né? Então, o Senhor proíbe eles de participarem e proíbe o povo de Israel de ter qualquer contato com os moabitas. Não quer contatos. E aí, quando você começa a entender essas coisas, você entende assim. Houve fome na terra do pão. E um homem que chamava o meu Deus é rei, vai para a terra do pecado. Como pode um homem que entende que o Deus dele é rei, que governa sobre tudo, na primeira dificuldade, fome, corre para fazer o que é errado, corre para a terra do pecado, corre para onde está errado. E aí, se trouxermos para nós, quantas vezes a gente acaba se perdendo dessa forma, não é? Quantas vezes, porque entendemos que temos que sustentar a família, né? Então as contas ficam apertadas, a situação ficou difícil, faltou pão na minha casa, eu acabo me deixando me influenciar pelo pecado. Então eu faço falcatruas na empresa, concordo em fazer falcatruas, ou então eu sacrifico, como Elimeleque sacrificou os filhos, ele pega os filhos dele e leva para essa terra aonde os filhos iriam aprender tudo que era errado. Aonde a mulher ia estar no meio de pessoas que faziam e praticavam adoração a ídolos, coisas erradas. Os filhos iam praticar erros, porque estavam no meio de um povo assim. Elimeleque, como sacerdote da casa, toma a decisão de levar os seus filhos para ser criado no meio deste povo. Sacrifica os seus filhos para que haja pão na casa dele. Às vezes a gente faz isso, né? Temos falado muito nos últimos tempos no Ministério de Mulheres, temos falado muito sobre isso. Mães que por causa de ter uma vida um pouquinho melhor, não é nem que faltou pão na casa, mas só para ter um pouquinho de regalo na vida, sacrifica seus filhos deixando em creches, sacrifica seus filhos deixando com parentes. Disse ontem, a herança do Senhor, que é os nossos filhos, foi dada aos pais, não foi dada aos avós, não foi dada à vizinha, não foi dada à televisão, não foi dada para o videogame. A herança é sua. E aí, às vezes, a gente sacrifica essa herança só para ter um pouquinho mais de regalo. Elimeleque sacrificou essa herança porque queria pão. Não acreditou que o meu Deus é rei suficiente para me suster? O meu Deus é Deus suficiente para suprir as minhas necessidades? Eu preciso me deixar influenciar? É isso que Elimeleque faz. E aí, ele acaba pensando dessa forma porque ele acha que ele tem o controle da situação. Porque quando nós pensamos assim, nós achamos que temos o controle da situação. Eu vou fazer desse jeito, porque assim vai dar certo. Né? Eu vou fazer uma falcatrua, ou eu vou fazer algo de errado, porque daí eu vou ter o pão, vou sustentar minha família não vai passar necessidade, minha família não vai passar apuro. Né? Vou fazer um empréstimo em cima do outro empréstimo em cima do outro empréstimo, porque daí a minha família vai ter o sustento, eu não vou passar apuro. Assim como Elimeleque errou, nós também erramos. Porque olha o que acontece com ele. Então, lá no versículo 3, diz assim: e morreu Elimeleque, marido de Noemi. E ela ficou com seus dois filhos. A preocupação dele era ter pão na casa dele, porque tinha fome na cidade, então ele precisava ir para uma cidade onde ele ia conseguir pão, mesmo que para isso ele se sujeitasse às condições de idolatria daquele povo, a ensinar os seus filhos a conviver com um povo idólatra, com um povo que pecava, que blasfemava contra o Deus Todo-Poderoso. Então, todo medo dele, os ídolos que ele formou no coração dele, requer dele. Como? Ele morreu. E ele não tinha mais quem sustentasse a família dele, porque ele morreu. A mulher ficou sozinha. Todo medo dele aconteceu. Agora ela é uma viúva, e viúva naquela época não tinha vez, com dois filhos ainda. Esses filhos então casam-se com as mulheres do pecado. Casam-se com as mulheres que Deus tinha falado: olha, nem tem contato com esse povo. Os filhos do Filho de Deus casam com essas mulheres e trazem essas mulheres para casa, deixando então Noemi ali com uma situação um pouco mais pior do que já estava, porque agora ela tinha duas filhas de Moab dentro da casa dela. Então, diz aí depois no versículo 5 que a situação ficou um pouquinho pior. Noemi perde os dois filhos. Os dois também morreram. Então, se o medo do marido lá no princípio era que faltasse pão na casa, agora virou mesmo de vez a situação. Porque agora ela não tem mesmo quem cuide dela. E ela ainda tem duas cargas para carregar, as duas noras, que nem são da descendência dela, que não é do povo dela. Mas Deus é todo poderoso. E aí ela ouve falar lá na terra que ela estava, naquele lugar onde era um povo diferente do dela, ela ouve falar: olha, Deus tem sido bom com a casa do pão, Deus tem sido bom com eles. E na hora ela se lembra de Deus e decide voltar para a casa do pão. Decide voltar para Deus. Buscar abrigo em Deus. Porque sozinha ela não ia conseguir. Então ela decide buscar abrigo em Deus. E aí ela volta, e no meio do caminho ela fala assim para as noras: olha, volta lá para a terra de vocês. Volta para a mãe de vocês. Volta para os ídolos de vocês. E aí também entra uma questão espiritual. E órfã, Às vezes a gente pode condená-la, né? Mas Orfa tomou a decisão que ela me achou correto. Pior seria se ela falasse, como Ruth, eu vou, senhora, eu vou ajudar a senhora, e no meio do caminho falhasse. Não, ela tomou a decisão, eu vou voltar para os meus filhos. E voltou para a sua terra. Eu entendo, né? Não há em nenhum relato bíblico, nem histórico, mas entendo que o tempo que Noemi esteve com as nobras, ela pôde ser exemplo de vida ali. Tanto que Ruth, aparentemente, aqui, o texto, depois que vocês continuarem, né, nós vamos continuar nessa série de pregação, vocês vão ver, Ruth, ela se entrega ao Senhor, ela se entrega a Deus. E ela declara isso aí, no final ela fala assim, olha, o seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Ela se entrega ao Senhor. E ela, então, com sua sogra, vão para a cidade. E lá chegando na cidade, então, você vê as mulheres da cidade, né? Diz, né, tem um pastor da Igreja Vida Nova, e eu estava ouvindo uma pregação dele, e ele falou assim, provavelmente as mulheres começaram a ligar uma para a outra, né? Você viu, Noemi chegou, Noemi está aí, né? O telefone sem fio bateu correndo. Noemi chegou, não, mas Noemi está tão velha, será que é Noemi mesmo? Porque a pergunta delas é, esta Noemi? Noemi saiu, né? E pelo menos alguns anos, ela ficou lá mais de 10 anos, porque 10 anos foi o tempo que a Bíblia fala que os filhos dela estiveram casados para poder morrer, né? Então, Noemi é essa daí, mas ela está meio acabadinha, está meio gordinha, tem certeza? E ela fala, não me chama de Noemi, porque Noemi quer dizer alegria, felicidade, Noemi quer dizer isto. E ela fala, não me chama assim, me chama de Mara, porque eu estou amargurada. E aí, às vezes, você pode olhar para a vida de Noemi e falar assim, puxa, como ela pode falar que é amargurada? Puxa vida, a mulher foi tirada da parentela. Marido morreu, os filhos morreram. A uma das novas deixou. Ela teve que caminhar muito até chegar de volta na cidade dela. Ela estava com o coração amargurado. O que Noemi não conseguia era enxergar aquilo que Deus estava fazendo. Porque se você for avançar um pouquinho aí, lá no capítulo 4, versículo 22, você vai ver que esta nora de Noemi se casa com o resgatador dela, Boaz. Depois nós vamos falar mais para frente sobre ele, né, numa próxima oportunidade. E eles têm um filhinho. E este filho, né, Obed, é o pai de José, que vem a ser o pai de Davi, o maior rei que Israel teve. E Davi, na genealogia do nosso resgatador, do nosso salvador. Embora estivesse tudo ruim em volta, o que Noemi não conseguia enxergar era que Deus estava trabalhando em meio a todo esse caos. Deus estava trabalhando em meio a todo este caos. Às vezes, você nesta noite pode pensar assim, eu estou amargurado já. Eu estou amargurado já. Deus tem pesado a mão dele contra mim. Deus tem colocado obstáculos na minha vida, tem colocado pedras no meu caminho, eu não estou conseguindo caminhar, eu não consigo mais orar, eu não consigo mais ir para a igreja, eu não consigo mais ir para o grupo de oração, eu não consigo nem saudar mais os irmãos. Tamanha é a amargura que vem no meu coração contra Deus. Às vezes não é nem contra uma pessoa, mas é que o Senhor me abençoou. Olha o que o Senhor deixou acontecer comigo. Entenda que Deus trabalha na sua vida em todo tempo. E o que hoje você não consegue enxergar, se você der a oportunidade para abrir os olhos da fé, você vai enxergar que Deus está preparando um futuro maravilhoso para você. Abre os olhos da fé. Algumas coisas a gente precisa destacar nesse texto aí. Quando Noemi diz, eu estou amargurada, né? Eu estou triste, né? E ela até comenta para as mulheres, olha, eu saí daqui cheia e voltei vazia, né? Eu saí daqui com bens e voltei sem nada. Ela nem lembra que ela está com Ruth, né? Deus deu tudo para ela, mas ela nem lembra que ela está com Ruth. Mas nós precisamos ver algumas coisinhas, destacar algumas coisas aí nessa história. A primeira é que era costume ali dentro do povo de Israel, o Senhor tinha mandado essa ordem lá em Deuteronômio, que a mulher, quando perdesse o seu marido, ela tinha que casar com o irmão deste marido ou com um parente mais próximo deste marido para que a descendência dele continuasse. Né? Noemi não tinha mais filhos e, pelo que ela se lembrava, não tinha mais parentes. Esqueceu-se de Boaz, né? Que depois, mais para frente, você vai saber sobre ele. E ela não se lembrava disso, então por isso ela fala: eu não tenho futuro nenhum, voltem as filhas, eu não tenho o que oferecer para vocês. Se você for ver lá nos versículos, né, 11, lá ela vai falar isso, né? Volta, o que, que eu tenho para oferecer para vocês? Por que vocês querem ir comigo? Não tem para quê, não tenho nada para oferecer para vocês. Porque ela começa a ver um futuro sem perspectiva. Ela vê um futuro sem perspectiva nenhuma. Eu não tenho marido, não tenho filhos, já sou velha, não posso gerar outros filhos que possam continuar a descendência do meu marido. Eu não tenho mais futuro, eu não tenho mais esperança. E às vezes volto para nós aqui de novo. Pode ser que hoje você comece a imaginar que você não tem mais futuro. Talvez você não tenha mais esperança. Talvez você não tenha esperança de melhoras lá no seu emprego. Talvez você não tenha mais esperança de que seu filho, né, tenha uma vida melhor. Não sei. Às vezes a gente perde as esperanças de que um parente se converta. Abre os olhos da fé. Abre os olhos da fé. Deus trabalha em meio ao caos. E Ele trabalha em nosso favor. Outra lição que nós, outra coisa que nós precisamos ver aí, né, é uma das outras razões, é que Noemi, ela não, embora ela esteja tão aflita aí por não ter um futuro, por não ter aí uma perspectiva de futuro, ela acaba se esquecendo de Ruth, que faz a declaração mais linda que toda a Bíblia pode nos oferecer. Aonde quer, e até o versículo do meu casamento, né? Onde quer que tu fores, irei eu. Né? Onde quer que pousares, pousarei eu. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. E que aconteça qualquer coisa, mas nada vai me separar de você, a não ser a morte. Isso é fidelidade. Isso é fidelidade. Deus procura pessoas que sejam assim, fiéis. Fiéis aos compromissos com Deus, fiéis à casa de Deus, fiéis aos filhos de Deus, fiéis à palavra de Deus. Ruth nem era do povo de Deus ainda e já estava sendo fiel ao Todo-Poderoso. E às vezes a gente não consegue. Às vezes alguém, o pastor fala para você: irmãos, vamos lá, sei lá, pintar a igreja, né? Graças a Deus a gente não está precisando pintar agora, né? Mas vamos lá pintar a igreja. Ai, pastor, não dá. Eu tenho que visitar não sei o que, eu tenho que fazer não sei o que, eu tenho que não sei o que lá. Amém, irmão, tudo bem. Outro dia o pastor falou: irmãos, vamos lá arrumar as cadeiras da igreja. Ai, pastor, não dá, eu estou tão cansada, eu fiz isso, eu fiz aquilo, desculpas, desculpas, desculpas. E essas desculpas vão me afastando do alvo, que é ser fiel a Deus. As desculpas diz, irmão, você leu a Bíblia essa semana? Ai, pastor, eu não tive tempo, cheguei tão cansado do trabalho. Desculpa. Irmão, você orou essa semana? Ai, pastor, eu orava pela coisa, agora eu não aguentava de cansar. Não orei. Desculpa. Que me tira do alvo e não me deixa ser fiel. Eu preciso ser fiel ao Senhor. Como Ruth foi fiel ao Senhor. Ao se apegar à sua sogra e dizer, só a morte vai me separar. Às vezes, eu tenho visto muito isso aqui, infelizmente. Nós temos visitantes aqui na igreja e eles entram e saem. E a Regina pega o nome, ou o irmão pega o nome, mas nenhum de nós sequer vai lá conversar com ele. Nós não temos fidelidade com essa pessoa. E nós não temos fidelidade nem com o irmão que você conhece. O irmão que fala assim, irmão, olha por mim, que eu estou passando por uma tribulação. Ah, irmão, pode deixar que eu vou orar. Passa duas, três semanas, você nem lembrou daquilo. E eu não estou falando mentira, não. Para e pensa em seu coração. Quantas vezes as pessoas te pediram oração nessa semana? E quantas vezes você se lembrou de orar por elas? Você está muito infiel. Ela diz, olha, só a morte vai me separar de você. Isso é fidelidade. Eu vou estar com você porque deve é mim. Você vai passar fome, eu vou passar fome junto. Você vai rir, eu vou rir junto. Você vai chorar, eu vou chorar junto. Eu vou lutar com você. Nós vamos morar embaixo da ponte, nós vamos morar junto. Eu vou estar com você. Só a morte é que vai me separar de você. E aí o irmão fala, irmão, estou passando por uma tribulação. Aí eu vou só orar por você. Eu nem oro e nem vou lá cuidar do irmão. Não vou lá nem chorar com ele. Não vou lá nem abraçar ele. Não vou lá nem convidá-lo para almoçar na minha casa. Porque se ele for almoçar na minha casa, vai tirar a minha paz. Porque se ele vier para a minha casa, vai tirar todo aquele ambiente que eu tenho em casa. Eu vou sair da minha zona de conforto. E eu vou gastar dinheiro com o almoço. E eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E a fidelidade acabou. Nem a morte vai me separar de você. Pare e pense. Se Deus é suficiente para você, então seja fiel a esse Deus. Eu queria só deixar algumas finalizações. Né? Noemi, ela não enxergava uma perspectiva de futuro. Mas Ruth era o futuro que estava do lado dela. E o futuro não só para Noemi, mas para toda uma humanidade. Porque do ventre de Ruth nasce um jovem que se torna o avô de um dos grandes reis da humanidade, que se torna o tatatataravô do nosso Salvador Jesus Cristo, descendência, raiz de Davi. Às vezes você não enxerga isso. Mas no meio de todo o caos, no meio de toda a dificuldade, a obra de Deus é em favor da sua vida e da igreja dele. Eu tenho, na sexta-feira nós vamos ter um encontro de mulheres lá na minha casa, né? Nós vamos ter a multiplicação dos grupos na casa do pastor Natanael. E uma das coisas que Deus colocou no meu coração para trazer de foco para essa sexta-feira é o alvo. Eu amo a minha igreja. Eu amo a minha igreja. Porque a gente acaba deixando de visualizar Deus durante a semana. Então visualize Deus pelo menos na igreja. Só que quando eu começo a deixar de visualizar essa esperança, de visualizar esse alvo que é o meu Deus Todo-Poderoso durante a semana, fatalmente eu deixo de vir para a igreja. Eu começo a abandonar. Então, geralmente a gente começa assim, né? A gente até brincava sempre na igreja, é sempre por ali que começa. Então, o irmão senta aqui nos primeiros bancos, logo começa a conversar. Aí, o irmão reclama com ele de alguma coisa, ele senta no segundo banco. Aí o pastor exorta ele, eu traz uma palavra que ele acha que não está certo. Ele senta no terceiro banco. Aí vem, né, o líder ali do ministério, né, dele, e aí fala: irmão, você está faltoso no grupo de oração. Aí ele já emburra e senta no último banco. E aí passa mais um ou dois domingos, você recebe um diploma, tá? E ele já não vem mais para a igreja. E é verdade, irmãos. Porque quando a gente começa a trazer essa amargura para o nosso coração, Mara, né? O povo brinca por aí: ah, é Mara, como se Mara fosse bom. Mara é amargura. Mara é tristeza. Mara é ruim. E aí você traz o Mara para dentro do seu coração. E daqui a pouco você está mala lá fora, né? Você está muito lá fora. Você está fora da presença de Deus. Porque quando você sai da presença dos irmãos, você também está fora da presença de Deus. Nós falamos aqui no começo: onde estiver dois ou três reunidos, ali estarei. A tua presença de Deus estará. Eu não vou no grupo de oração, eu não tenho presença de Deus. Eu não venho na igreja, eu não tenho presença de Deus. Eu converso com Deus. Mas não dá para ser igreja sozinho. Não dá para eu ser igreja em casa. Não dá para eu ter as minhas angústias curadas em casa. Porque a Bíblia fala que nós devemos confessar as nossas culpas uns aos outros para que sejamos curados. Para que a minha alma seja curada. Para que a amargura da minha alma seja curada, eu preciso estar com Eu preciso estar com meu irmão. E aí eu deixo de congregar, como diz a palavra de Deus. Eu deixo de congregar. Eu deixo de estar junto. E aí é difícil de enxergar sozinho a luz no fim do túnel. Sozinho é difícil enxergar Deus agindo no meio da dificuldade. Como Noemi não estava enxergando. Ela não enxergava. Que ela tinha do lado dela, ela fala: olha, eu fui com bens e voltei vazia. Eu fui cheia e voltei sem nada. Ela tinha a pessoa que ia salvar a vida dela ali do lado dela, que ia dar de comer para ela. Depois você lê em casa todos mais os três outros capítulos do livro de Ruth. E você vai entender o que eu estou dizendo. Ela tinha a pessoa que ia cuidar dela, que demonstrou fidelidade, que falou: eu estou aqui porque der e vier, minha sogra. 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 E ela ainda era fiel. Imagina o teu irmão que está sentadinho do seu lado. O teu irmão que está aí atrás. O teu irmão que está no grupo de oração. O teu líder que está orando por você toda semana. Imagina ele. Mas a amargura toma conta do meu coração. E aí eu não consigo enxergar a obra de Deus no meio da minha dificuldade. Quer ser curado? Quer ver Deus operando no meio da sua dificuldade? Esteja no convívio dos santos. Quer ver Deus operando no meio da dificuldade? Não faça o que é errado. Não vá para o meio de povo idólatra. Não vá ter contato com a idolatria, contato com o pecado, contato com a promiscuidade, contato com o leviano. Não vai ter. Porque não dá. Só um adendo e abre um parêntese aí, né, na nossa palavra. Quando Noemi sai com o esposo dela para a terra dela, a palavra de Deus fala que havia fome lá na casa do pão, havia fome nessa terra. Mas quando há fome, diz a palavra do Senhor, né, lá em Deuteronômio, deixa eu confirmar. Lá em Deuteronômio, a palavra do Senhor vai nos falar sobre isso. Quando há fome, é porque Deus pesou a mão. Porque lá vai falar assim: olha, só há o pecado se vocês não obedecerem, se vocês não. Há o pecado quando vocês não obedecem, quando vocês não cumprem a lei, e por isso então eu vou fechar os céus, não vou deixar mais vir chuva, então as plantas não vão mais florescer. passar fome. Por que que Israel estava passando por aquilo? Porque estava desobedecendo a Deus. Está passando dificuldade? Presta atenção se você está obedecendo ou não a Deus. Presta atenção. O mesmo Deus que agia lá, age hoje. Às vezes a gente acha que, ah, eu estou na graça, eu estou na graça, eu estou na graça. Mas o mesmo Deus ainda é juiz e justo. Presta atenção. Se o problema da sua aflição não é pecado, não estou dizendo que todas as nossas aflições são consequências de pecado, mas quase todas as nossas aflições são consequências de decisões erradas. São consequências de coisas que nós não deveríamos ter decidido daquela forma. Elimeleque poderia ter decidido: vou permanecer na terra do Tom, porque o meu Deus é rei e vai me sustentar. E se não der certo, se ele não me sustentar, se os meus filhos morrerem de fome, ele ainda é rei. Elimeleque toma a decisão errada, a escolha errada, e a sua família sofre. Então, preste atenção. Ora ao Senhor. Pede para o Espírito Santo. O Espírito Santo vai te revelar. Pede para o Espírito Santo te mostrar. Uau, o que é que eu fiz de errado, Senhor? O que está acontecendo? Para que eu estava com a vida virada tanto desse jeito? É pecado? Confessa. É decisão errada? Confessa e volta atrás. É o Senhor que está te permitindo passar por isso? Permaneça fiel. Permaneça fiel. Porque o meu Deus é rei. O meu Deus governa. Entenda isso. O Senhor não julga com o entendimento todo. Mas confia nele e na sua graça. Porque a providência do Senhor vem sobre você com um sorriso no meio da tribulação. Confia nele e na sua graça. E a providência do Senhor virá sobre a sua vida com um sorriso. Amém? Guarda isso no seu coração. Depois Deus nos dará a oportunidade. Eu vou trazer outras palavras que Deus me ensinou e colocou no nosso coração. Compartilhei com o pastor, né? Tudo isso o pastor revisou. Falou, fala assim, vem isso, vem aquilo, né? Porque o meu pastor é ele, e ele que cuida de mim nessa parte. Amém, meninos e meninas, irmãos e irmãs? Guarda isso. Se você hoje está sem esperança, se você está vivendo um momento difícil, primeiro, busque a Deus se isso não é consequência de pecado. Segundo, mantenha-se fiel ao Senhor. Terceiro, enxergue com os olhos da fé. O Deus Todo-Poderoso é a sua esperança. E pode ter certeza absoluta. Muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor é livre. Amém? Feche seus olhos, meus amigos. Deus Todo-Poderoso, nós nos rendemos a Ti. Queremos, Deus, nesta noite, com este livro que fala tanto, Senhor, que nos leva a sermos motivados mesmo, a confiarmos, esperarmos no nosso resgatador, que é o Senhor. Pai, queremos viver assim, como Ruth viveu, confiando, sendo fiel ao Senhor. Tira de nós toda amargura, toda mágoa, tira de nós, Senhor. Nos ensina a sermos fiéis a Ti, nos ensina a sermos fiéis à Tua obra, nos ensina a sermos fiéis à Tua casa, fiéis aos nossos irmãos, fiéis à nossa família, fiéis ao nosso pastor, fiéis a Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Nos ensina, porque queremos olhar com os Teus olhos, e os Teus olhos nos dá esperança. Faz isso em nossos corações, Pai, nesta noite. Que saiamos daqui, Senhor, com o coração cheio de esperança. Porque o Senhor é o nosso Rei, o nosso Governador, aquele que tem o controle de tudo na nossa vida. Nada passa desapercebido, Senhor, aos Teus olhos. Se a situação está difícil, o Senhor está. cremos que Tu és Deus suficiente para sanar todas as nossas dificuldades. Nos ajuda, Senhor, a tomarmos as decisões corretas em Ti e a esperarmos em Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus Todo-Poderoso.